Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, mais um mês começando aqui no Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou Luciano Seixas e estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal! Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula acaba de participar da abertura do ano do Judiciário. A solenidade no Supremo Tribunal Federal foi aberta pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, e reuniu representantes dos três poderes. Num breve discurso, Lula considerou o momento simbólico para reafirmar os compromissos das instituições brasileiras com a democracia e a soberania do Brasil e exaltou a Constituição Federal. Vamos ouvir um trechinho.
A Constituição não é apenas um pacto jurídico, ela é um pacto civilizatório. Exige o diálogo permanente entre executivo, legislativo e judiciário. Exige respeito mútuo e compromisso com o interesse público. O povo brasileiro não quer conflito entre instituições, quer estabilidade, justiça social e oportunidades. Quer um Estado que garanta seus direitos e que seja capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Em 2025, enfrentamos ataques externos à nossa soberania e nos mantivemos firmes. O Brasil respondeu com altivez, com base no direito internacional, com a força de suas instituições e, sobretudo, com a legitimidade conferida pelo povo. Reafirmamos que nenhuma nação se constrói sob tutela e que a democracia brasileira não se curva às pressões e intimidações de quem quer que seja.
A Receita Federal divulgou hoje a atualização da tabela do Imposto de Renda, que ampliou a isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. A nova regra vale desde 1º de janeiro, mas só começa a aparecer nos salários pagos a partir deste mês de fevereiro. Cláudio Mário Carvalho.
A Receita Federal divulgou a nova tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2026, já em vigor desde 1º de janeiro, com impacto direto nos salários pagos a partir de fevereiro. A principal mudança é a isenção total para quem recebe até R$5.000 por mês, além de uma redução gradual do imposto para rendas entre R$5.001 e R$ 7.350. A estimativa do governo do Brasil é de que 16 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as novas regras. A tabela tradicional do IR permanece a mesma de 2025, mas a Receita passou a aplicar redutores adicionais para garantir o benefício até o limite de R$ 7.350. Ficam isentos trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos e aposentados e pensionistas, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5.000. Quem tem mais de uma fonte de renda poderá precisar complementar o imposto na declaração anual, mesmo que cada rendimento isolado seja inferior a esse valor. A regra também vale para o 13º salário. Além das mudanças mensais, a Receita também vai aplicar isenção e redução no cálculo anual. Haverá isenção para rendimentos tributáveis de até R$ 60.000 em 2026 e desconto gradual para rendas de até R$ 88.200. Para compensar a perda de arrecadação, o governo criou o Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo, que atinge contribuintes com renda anual acima de R$ 600.000, e também determinou a tributação de dividendos com retenção de 10% quando superarem R$ 50.000 por mês pagos por uma única empresa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A bandeira tarifária de energia continua verde neste mês de fevereiro. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, não haverá cobrança de custos adicionais na fatura de energia do consumidor, porque as chuvas foram favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro em relação à primeira quinzena do mês. Com isso, houve uma recuperação do nível dos reservatórios das usinas do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país. Então, não houve a necessidade de acionar as usinas termoelétricas, que são mais caras. Segue a bandeira verde. As carreatas de saúde no programa agora têm especialistas. Carretas, não carreatas, né? Carretas de saúde já têm percorrido 100 cidades, hein? Na última semana, começou uma nova rodada de atendimentos em 32 municípios em 20 estados. Dilson Santa Fé.
As carretas do programa Agora Tem Especialistas já levaram atendimento especializado em saúde a 100 municípios de todos os estados do país. Em pouco mais de 3 meses, a iniciativa ofertou serviços em saúde da mulher, oftalmologia e exames de imagem, com redução do tempo de espera e filas zeradas em pelo menos 15 cidades para diagnósticos de câncer de mama, exames ginecológicos, cirurgias de catarata e exames de imagem. Na sexta-feira, dia 30, começou uma nova rodada de atendimento em 32 municípios de 20 estados, com pacientes previamente agendados pelos gestores locais. O marco foi registrado em Mauá, em São Paulo, onde o Ministério da Saúde lançou os atendimentos de uma carreta de exames de imagem que também atenderá cidades da região, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Atualmente, 47 carretas estão em operação, com equipes multiprofissionais e estrutura completa para consultas e exames. As unidades de saúde da mulher realizam mamografias, ultrassonografias e biópsias. As oftalmológicas oferecem avaliações e cirurgias de catarata e as de exame de imagem disponibilizam tomografias e ultrassonografias, contribuindo para o diagnóstico e a definição de condutas médicas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Tem gente que tá só sorriso aqui no estúdio. Everson, corintiano, começou bem a semana depois da vitória ontem sobre o Flamengo no Mané Garrincha aqui em Brasília. Com recorde de público, o jogo da final da Supercopa do Brasil 2026 também teve ação contra feminicídio. Foi a Tenda Lilás, que promove conscientização sobre violência contra as mulheres. Lademir Filipim.
O Ministério das Mulheres realizou nesse domingo, dia 1º, uma ação de conscientização durante a partida entre Corinthians e Flamengo, válida pela Supercopa Rei na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A iniciativa, realizada por meio da Tenda Lilás, integrou a Estratégia Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com foco no combate ao feminicídio em grandes eventos esportivos. A mobilização ocorreu em um contexto de recorde de público, com 71.244 torcedores e torcedoras presentes no estádio. Antes do jogo, o público recebeu materiais educativos sobre tipos de violência, serviços de proteção e canais de denúncia, como o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Também houve exibição de vídeos nos telões do estádio com mensagens de enfrentamento à violência contra as mulheres e estímulo à mobilização da sociedade. A ação ocorreu por meio da Tenda Lilás, iniciativa itinerante do Ministério das Mulheres, em parceria com o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Futebol e também a Arena BRB. A proposta é ampliar o diálogo com a população, especialmente com o público masculino, e fortalecer a rede de informação, orientação e prevenção à violência e ao feminicídio. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Mais 93 brasileiros foram repatriados dos Estados Unidos. A operação do programa Aqui é Brasil garante atendimento humanizado a pessoas deportadas. Dilson Santa Fé tem as informações.
Uma operação de acolhida recebeu na sexta-feira, dia 30, mais 93 brasileiros repatriados dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em Minas Gerais. A ação integra o programa Aqui é Brasil e é coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em articulação com órgãos federais e parceiros institucionais. Após o desembarque ocorrido à noite, as equipes prestaram orientações iniciais e realizaram os primeiros encaminhamentos. Parte do grupo seguiu para um hotel com estrutura especial de atendimento, onde recebeu alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial, acompanhamento médico e psicológico, além de orientações para o retorno às cidades de destino. Do total de 93 brasileiros repatriados, 83 eram homens desacompanhados e 9 eram mulheres desacompanhadas. Houve ainda um caso de uma pessoa procurada pela justiça. A faixa etária predominante foi a de 18 a 29 anos, seguida pelas faixas de 40 a 49 anos e 30 a 39 anos. Desde a implementação no ano passado, o Aqui é Brasil já contabiliza 39 operações, viabilizando o retorno de mais de 3,2 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade, a maioria procedente dos Estados Unidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Senatran atualizou as regras do exame prático de direção para quem quer tirar a carteira de habilitação. O novo manual define critérios nacionais para a prova e ajusta a avaliação à realidade do trânsito brasileiro. Landemir Filipim.
A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, publicou o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular com regras nacionais para a aplicação da prova prática de direção. O documento padroniza critérios de trajeto, percurso e avaliação em todo o país, com o objetivo de reduzir diferenças regionais e tornar o exame mais alinhado ao uso real das vias. Entre as principais mudanças está o fim da baliza como etapa autônoma e eliminatória. A manobra passa a integrar apenas o encerramento do percurso como estacionamento. O foco de avaliação se concentra na condução em via pública, na leitura do trânsito, na tomada de decisões e na convivência com veículos, pedestres e ciclistas. A Senatran esclarece que o exame não se torna mais fácil, mas mais fiel à realidade enfrentada pelos condutores. O manual também permite o uso de veículos automáticos nas provas, mantém o estacionamento ao final do trajeto e altera os critérios de reprovação. A avaliação passa a considerar apenas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, com pontuação por gravidade e limite máximo de 10 pontos. Condutas que não configuram infração como deixar o veículo apagar não geram mais reprovação automática e os departamentos estaduais de trânsito, DETRANS, devem seguir obrigatoriamente as diretrizes nacionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Começou hoje a segunda etapa de pagamentos do FGTS retido de trabalhadores. Mais de 14 milhões de pessoas estão recebendo os valores. Nesta fase, são mais de 3 bilhões e 900 milhões de reais. A reportagem é de Graziela Mendonça.
São mais de 14 milhões de trabalhadores que estão recebendo valores retidos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eles foram demitidos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025 e tinham optado pelo saque aniversário, modalidade que permite retirar uma parte do saldo do FGTS no mês de nascimento. Pelas regras vigentes, por terem aderido ao saque aniversário, eles não teriam acesso ao saldo do fundo no momento da demissão. Mas uma medida provisória do governo federal autorizou de forma temporária esses pagamentos. A primeira parcela, paga no fim do ano passado, somou R$3,8 bilhões. Agora, nesta segunda etapa, que começa a ser paga segunda-feira, serão mais R$3,9 bilhões. O cronograma de pagamentos vai de 2 até 12 de fevereiro. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que além de garantir um direito adquirido do trabalhador, é mais dinheiro circulando e ativando a economia.
Isso ajuda a incrementar a economia, que mais o salário mínimo, mais essa imposto de renda, é o que vai ajudar a economia a continuar crescendo esse ano.
Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não tenha cadastro, o trabalhador pode sacar os valores nas casas lotéricas, terminais de autoatendimento da Caixa e no Caixa Aqui. Elma Souza Barbosa é empregada doméstica na cidade ocidental, em Goiás. Ela está na expectativa da segunda parcela e já faz planos com o dinheiro.
Com essa segunda parcela que vai sair, né? Aí sim eu pretendo comprar o piso para minha casa, que é o que eu estou precisando.
Tem direito a receber o trabalhador que optou pelo saque aniversário, teve o contrato de trabalho suspenso ou rescindido entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025 e possui saldo na conta do FGTS referente ao contrato. Mas, em alguns casos, o saque não é permitido. Caso, por exemplo, os valores tenham sido usados como garantia de empréstimos de antecipação do saque aniversário, ou em contas com bloqueio judicial, como em casos de pensão alimentícia. Para consultar se tem direito ao saque rescisão especial, o trabalhador pode procurar uma agência da Caixa ou acessar o aplicativo FGTS na opção Informações Úteis. Também pode ligar para o telefone 0800-726-0207, opção FGTS. Reportagem Graziela Mendonça.
Você sabia que, além do benefício social, o programa Gás do Povo contribui para a saúde e o meio ambiente? Isso porque o gás é uma fonte de energia limpa, que não emite fuligem ou partículas tóxicas comuns no uso de lenha ou carvão, por exemplo. Vamos saber mais com Érica Braz no Boletim do MDS.
Além do benefício social, o Gás do Povo foi pensado também pela melhoria do ponto de vista ambiental e da saúde dos beneficiários. Isso porque, ao garantir a recarga do botijão de gás, essa política pública ajuda a evitar que as pessoas usem recursos de cocção danosos, como o querosene e a lenha. Ambos representam perigo à saúde por conta da fuligem, da fumaça e do risco de queimaduras. Ana Lúcia Alonso, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, afirma que o Gás do Povo representa dignidade, especialmente para chefes de família.
É um programa para as mulheres. Só quem sabe é elas, que estão ali todo dia cozinhando. E quando acaba o gás, ela abre espaço para viver situações de saúde, por exemplo, usar a lenha, a fuligem, o dia inteiro no nariz, né? Ou as queimaduras afetam as crianças, as mulheres. Então, garantir o gás é segurança, respeito a essas mulheres e dignidade.
Stephanie Lessa, de 34 anos, é de Bangu, no Rio de Janeiro. Ela buscou informações sobre o benefício e levou o botijão para a recarga, que foi feita gratuitamente por meio do Gás do Povo.
Vai ser menos um custo, né? Porque em vez de eu comprar algo para dentro de casa, agora vou utilizar esse valor, né, para poder comprar algo para dentro de casa sem precisar comprar o gás.
No aplicativo Meu Social, Gás do Povo, é possível verificar quem tem direito a receber o benefício, acompanhar a situação do Vale e localizar as revendas credenciadas, com telefone e endereço dos estabelecimentos. O app está disponível para download nas lojas de Android e iOS. Ana Lúcia Alonso reforça a necessidade de os dados do Cadastro Único estarem sempre atualizados para que aqueles que tenham direito ao Gás do Povo possam ser notificados e retirem o Vale sem impasses.
Você vai encontrar uma revenda, ir até ela com o seu CPF, com o cartão do Bolsa ou com o cartão da Caixa Econômica Federal. E ali você se apresenta, eles vão digitar na maquininha, você recebe um código no seu celular, se ele estiver atualizado na caixa. Não esquece de atualizar os dados. E aí você consegue fazer a recarga. A atualização dos dados é muito importante, porque todo mundo troca de celular. Então é preciso ir no CadÚnico manter os seus dados atualizados para que a gente tenha o CPF válido, o endereço atualizado, o número de pessoas na família, porque isso reflete no Vale. O Vale prioriza as famílias maiores. Mais de 4 pessoas recebem um Vale a cada 2 meses e família de 2 ou 3 pessoas recebe um Vale a cada 3 meses.
Para saber mais sobre o Gás do Povo, acesse gov.br/mds ou ligue para o Disque Social pelo número 121, ligação gratuita de todo o Brasil. Reportagem Érica Brás.
O governo incluiu 117 escolas indígenas nas ações do novo PAC. A medida beneficia 17 estados e também inclui a construção de 5 novos campi de institutos federais. As informações no Boletim MEC.
O governo do Brasil incluiu a construção e a ampliação de 117 escolas indígenas nas ações do Eixo Educação, Ciência e Tecnologia do novo PAC. O objetivo é garantir espaços educativos que respeitem a identidade cultural, os modos de vida e a organização territorial dos povos originários. Ainda dentro do mesmo eixo do novo PAC, estão previstas a construção de 5 novos campi de institutos federais e investimentos para a melhoria da infraestrutura de institutos e universidades federais. Ao todo, 17 estados brasileiros serão beneficiados com a construção de escolas indígenas, a maioria das regiões Norte e Nordeste. O Amazonas lidera a relação, com 25 unidades, seguido pelo Amapá, com 17. A iniciativa representa um avanço importante na consolidação da Política Nacional de Educação Escolar Indígena nos territórios etnoeducacionais. Além disso, está amparada na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que garante direitos fundamentais aos povos indígenas, tribais e comunidades tradicionais. A definição dos estados e da quantidade de obras foi estabelecida pelo MEC, com base em critérios técnicos e territoriais. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Thalita Albuquerque.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todas as regiões do país amanhã, dia 3 de fevereiro. Roda aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste, em Goiânia, Goiás, o dia vai ser de céu encoberto e chuvas isoladas. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 75%. Em Brasília, Distrito Federal, a previsão é de céu encoberto e chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Região Nordeste, em Natal, Rio Grande do Norte, a terça-feira vai ser de céu aberto, sem previsão de chuva. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 50%. Jequiá da Praia, Alagoas, assopra velhinhas com o céu claro, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 80 a 40%. Região Norte, Rio Branco, Acre, vai ter uma terça-feira de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Em Palmas, Tocantins, a previsão indica um dia de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital paulista, a previsão é de céu encoberto, com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 70%. Em Guapé, Minas Gerais, a comemoração de aniversário vai ser com céu encoberto, mas pode chover à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, o dia vai ser de céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 80%. Urubici, Santa Catarina. Comemora aniversário com céu encoberto e chuvisco. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filippin.
Aquele abraço apertado aí para as cidades que fazem aniversário nessa terça-feira, dia 3. E um alô para os nossos ouvintes aí de Jequiá da Praia, Alagoas, Guapé, Minas Gerais e Urubici, Santa Catarina, que sopram as velinhas amanhã. É hora também de abrir aqui o nosso Comunica BR para dar uma pincelada, só um detalhezinho de como o governo federal está chegando nessas cidades, porque chega de várias maneiras e chega a todos os municípios do Distrito Federal, do Brasil, né? Do Brasil inteiro, mais de 5 mil municípios, todos estão lá no Comunica BR. Jequiá da Praia, paraíso turístico ecológico no litoral sul de Alagoas, a 65 quilômetros de Maceió, é conhecido por cenários selvagens, praias de águas claras, dunas, manguezais e o encontro da Lagoa de Jequiá com o mar. E tem Fungetur atuando por lá. Em 2025, duas operações do Fungetur foram realizadas em Jequiá da Praia, com crédito de R$30 mil para estabelecimentos de turismo lá. Ainda há um potencial a ser desenvolvido, hein? Guapé, Minas Gerais, banhada pelo Lago de Furnas. A história, inclusive, de Guapé se divide em duas, né? Antes e depois das águas de Furnas, devido à inundação de parte da cidade na década de 1960 para a construção da usina hidrelétrica. Fomento à inovação. Estímulo à inovação tem, sim senhor, Nova Indústria Brasil atuando lá em Guapé, R$19.300.000 para financiamento da modernização da indústria de Guapé através de bancos públicos. São 60 operações aprovadas naquela cidade. Urubici, em Santa Catarina, fica ali no Vale do Rio de Canoas. É o Caminho das Neves, lá é Urubici, fica ali pertinho de São Joaquim, as cidades que disputam aí o título de mais frias do Brasil. Eu tava ouvindo aí o Lademir, né? Pleno verão, tá dando 14 graus lá em Urubici, imagina, hein? É a terra das hortaliças também, o maior produtor de hortifruti granjeiros de Santa Catarina e também com destaque para o cultivo de maçã em Urubici. Lá também tem estímulo à inovação com R$1.100.000 de financiamento para a modernização da indústria em 12 operações na cidade e ainda o Fungetur atuando com 16 operações do Fungetur, o Fundo Geral de Turismo, e o crédito de R$3.100.000. É uma grana boa aí para modernizar aí os estabelecimentos de turismo de Urubici, que tem crescido bastante. Fique com a gente, porque ainda tem prosa rural, momento, serviço e muito mais aqui no nosso programa de hoje. Agora, pelo horário de Brasília, 4h29.
Assunto Federal.
E agora uma pausa para um capítulo inédito da radionovela Na Boca do Povo. Hoje a história vai girar em torno da estratégia de receber e interiorizar migrantes venezuelanos na Operação Acolhida. Vamos ouvir.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Essa história se passa em Pacaraima, município de Roraima que faz divisa com a Venezuela. Na cidade, os migrantes e refugiados passam pelos trâmites de documentação para entrar no país, triagem em saúde e são encaminhados, caso necessitem, para os serviços de acolhimento. Tiago e Lisa são amigos e trabalham na Operação Acolhida, iniciativa do governo do Brasil em parceria com agências internacionais, organizações da sociedade civil, estados e municípios. A operação é responsável pelo ordenamento da fronteira, receber de forma humanizada quem chega ao país e pela ida de quem chega por Roraima para outros estados, a chamada interiorização. No final do expediente, Tiago e Lisa se encontram.
Boa noite, amiga. Cansada? Como foi o dia?
Oi, Tiago. Cansada sim, mas feliz pelo trabalho. E você, como foi no seu posto hoje?
Ah, gratificante. Como todos os dias, né? Sentimento de missão cumprida.
Tiago é técnico de enfermagem e trabalha vacinando os migrantes que ingressam no Brasil. A vacinação serve para garantir a proteção contra doenças imunopreveníveis, tanto para os próprios migrantes quanto para a população brasileira. Os migrantes de todas as idades recebem vacinas contra doenças como a Covid-19, o sarampo, entre outras.
Vacinou muita gente hoje, então?
Todo mundo protegido assim que pisa no Brasil. Claro que teve criança chorando, mas faz parte. No final, elas entendem que é pelo bem delas. E você, Lisa, cadastrou muitos hoje?
Lisa é assistente social e, apesar de trabalhar no mesmo lugar que Tiago, tem função diferente. É ela quem realiza o cadastro único dos venezuelanos que chegam ao Brasil em situação de vulnerabilidade, com os documentos que os migrantes recebem no próprio posto de fronteira. Dessa forma, quem atende aos critérios de determinado programa social, como Bolsa Família ou benefício de prestação continuada, tem direito a entrar na política pública.
Fiz umas inclusões, sim. É um alívio para eles saberem que, apesar de serem migrantes, eles podem ser beneficiados com assistência social. Você precisa ver a alegria deles, Tiago.
Posso imaginar, Lisa. Chegar aqui e saber que ao menos o básico não faltará é um grande recomeço.
É o que eu mais ouço deles.
Sabe, hoje vacinei um adolescente desacompanhado. Ele estava apreensivo, mas logo foi acolhido pelos colegas da assistência social e será tratado com o mesmo cuidado que o menor brasileiro seria.
É como está na nossa Constituição, né, meu amigo? Não fazemos distinção. Tratamos todos que chegam aqui de forma igual a um cidadão nativo.
Então vamos descansar, porque amanhã tem mais para a gente receber.
Isso aí, vamos sim.
Após emitir a documentação necessária para viver no Brasil, se vacinar, receber orientações e ser encaminhado para acolhimento em abrigo provisório, se for o caso, o migrante vindo da Venezuela passa por um processo chamado interiorização. A interiorização é o deslocamento voluntário, seguro e gratuito para outras cidades do Brasil. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 1.112 municípios brasileiros das 5 regiões já receberam migrantes venezuelanos. A estratégia prevê 4 formas de acolhimento: em abrigos parceiros, com familiares ou com amigos que já estejam estabelecidos no Brasil ou mediante a possibilidade de emprego oferecido por alguma empresa. Para saber mais, acesse gov.br/mds, menu Ações e Programas, opção Operação Acolhida. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Breno Rodrigues e Érica Brás, edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
O Prosa Rural desta semana destaca uma inovação saborosa que nasce da união entre ciência e tradição. O hambúrguer de babaçu, desenvolvido pela Embrapa, em parceria com as quebradeiras de coco do Maranhão e outras mulheres do babaçu. Vamos ouvir.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente! Estamos chegando com mais um programa Prosa Rural, trazendo um tema muito interessante para você, nosso querido ouvinte. Aqui quem fala é Jorge Macau, e hoje vamos contar para você sobre como a Embrapa e parceiros desenvolveram o hambúrguer de babaçu, Esse é um projeto com o objetivo de valorizar o trabalho das quebradeiras de coco e do babaçu como produto da sociobiodiversidade brasileira. Com a diversificação dos coprodutos da palmeira para a segurança alimentar e também para atender nichos de mercado. Já falamos bastante aqui no programa sobre o coco babaçu. Ele é muito presente nas regiões norte e nordeste do Brasil e é também responsável pelo sustento de milhares de famílias. Para a produção do hambúrguer, o bagaço da amêndoa de babaçu, que é o resíduo da extração do óleo, também chamado de torta de babaçu, é transformado em farinha, que é a matéria-prima para outros produtos, como pães, biscoitos, bolos, mingaus e sorvetes. E para explicar melhor para a gente sobre o projeto, vamos chamar Guilhermina Caires, pesquisadora e chefe adjunta de transferência de tecnologia da Embrapa Maranhão. Quem conversa sobre o assunto com ela é a jornalista Flávia Bessa, também da Embrapa Maranhão.
Um dedo de prosa.
Como surgiu a ideia de fazer o hambúrguer de babaçu?
Nós já havíamos desenvolvido em parceria o biscoito vegano, o gelado vegano, a bebida vegetal tipo leite, o análogo de queijo, a farinha de amêndoas. Mas faltava a esta cesta de alimentos opções análogas à proteína animal. E o alimento tipo hambúrguer à base de babaçu consistiu na oportunidade de expandir as alternativas aos produtos alimentícios desenvolvidos em nível local para atrair novos públicos interessados, novos nichos de mercado que pudessem consumir alimentos que agradam ao paladar ao mesmo tempo que possui o valor agregado da identidade sociocultural dessas mulheres quebradeiras de coco e também do estado do Maranhão.
Como foi o processo de desenvolvimento do alimento tipo hambúrguer e os parceiros envolvidos?
O processo consistiu em professores e pesquisadores apresentaram às quebradeiras de coco possíveis formulações para um análogo de hambúrguer em oficinas com os grupos de mulheres que já trabalhavam com processamento de alimentos. A equipe técnica apresentou protocolos de boas práticas de manipulação de alimentos e, na sequência, apresentou etapas de formulação de um protótipo de hambúrguer. As quebradeiras de coco, por terem a experiência da produção de alimentos com babaçu, conheceram a formulação, avaliaram, propuseram alterações na formulação e esse intercâmbio de conhecimento e de experiências se repetiu algumas vezes até que chegamos a uma formulação mais adequada e aprovada por essas mulheres. Depois, os protótipos dos alimentos passaram por testes de laboratório sob responsabilidade dos professores e pesquisadores para garantir a segurança desses alimentos para os consumidores. Na sequência, o hambúrguer foi direcionado para análise sensorial. A formulação do hambúrguer foi feita a partir do aproveitamento integral das amêndoas de babaçu e de outros insumos de fácil acesso por parte das comunidades. O ponto forte do projeto é a rede sociotécnica formada em torno das tecnologias geradas nas pesquisas com os alimentos. São tecnologias sociais, são tecnologias com impacto social positivo, são tecnologias desenvolvidas juntamente com mulheres quebradeiras de coco, que tem a atuação da Embrapa articulada a parceiros municipais, estaduais, nacionais e internacionais, tais como a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Federal do Ceará. Toda a parte de comercialização foi acompanhada e tivemos a parceria da startup Conecta Brasil 360. Também tivemos participação da Associação de Artesãos Culinários do Maranhão. Tivemos participação do Governo do Estado do Maranhão por meio da Secretaria de Agricultura Familiar. E, além disso, todo o financiamento das atividades de pesquisa tem sido feita e viabilizado por meio de recursos da Embrapa, da Fundação de Amparo e Pesquisa e o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, do Fundo Global para o Meio Ambiente, em parceria com o PNUD, do Instituto da Boa Comida, o GFI, da Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ, em parceria com a Associação Rede LPF, do Conservation Labs, da Vale, da Fundação Vale, da Estação Conhecimento de Arari, do Instituto Mandu e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.
Qual a importância de unir saberes tradicionais e científicos para o desenvolvimento de produtos da biodiversidade?
Cada oficina foi um intercâmbio de experiências em que o conhecimento de cada participante foi compartilhado, valorizado e considerado na formulação final. O projeto desenvolveu tecnologia social por meio do encontro de experiências e vivências, métodos técnicos, científicos e sabedoria popular que se materializaram em produtos alimentícios. Foi um processo de construção compartilhada entre tecnologia e ciência, com o tempero do sabor tradicional na produção de alimentos que geram renda, autonomia e promovem negócios locais com o valor agregado da identidade sociocultural dessas populações. O hambúrguer à base de babaçu abre oportunidade de acesso a nichos de mercado que pagam um valor justo de produtos artesanais plant-based, agregados à identidade sociocultural das quebradeiras de coco e sua importância na conservação de uma espécie da sociobiodiversidade, que é o babaçu.
Essas informações são muito interessantes para compreendermos o surgimento e o desenvolvimento da tecnologia, amigo ouvinte. Agradecemos a pesquisadora Guilhermina Caires e a colega jornalista Flávia Bessa, que nos trouxeram tantas informações sobre como este projeto agrega valor e amplia mercado, valorizando também a identidade sociocultural de comunidades tradicionais do Maranhão, gerando inclusão produtiva e riqueza com baixo impacto ambiental. Nessa nossa prosa, quem traz mais informações para a gente é o pesquisador e professor da Universidade Federal do Maranhão, Harvey Villa.
Inicialmente foi feito um mapeamento sobre os diferentes produtos e matérias-primas que se encontravam nas localidades onde íamos atuar na pesquisa. Para isso, a gente escolheu como base a farinha de amêndoa de coco babaçu, que não existia até o momento uma aplicação dela, desde o ponto de vista de alimentação humana, e também resíduos que fossem análogos para as características sensoriais, como mastigação, como sabor, temperos, que deem essas características ao hambúrguer análogo de carne bovina. Então a ideia foi utilizar essas matérias-primas como feijão verde, farinha de arroz, farinha de amêndoa de babaçu, casca de banana e temperos das próprias localidades. O produto ele tem um valor de aproximadamente 14% de proteína e foi um valor que foi bem similar ou aceitável para produtos análogos, com viés para alimentação para o público vegetariano ou vegano. Foram feitas o estudo das matérias-primas que se encontram dentro das comunidades da região de Itapecurumirim, da região de Vinagre, Clube das Mães, e também da região de Chapadinha, na comunidade de Canto do Ferreiro. A ideia é que, com as matérias-primas como feijão verde, farinha de arroz, casca de banana, farinha de amêndoa de babaçu, fossem a principal base e matéria-prima para a construção do homólogo de carne de hambúrguer, esse hambúrguer de babaçu. Se utilizou, então, materiais, insumos, além disso, equipamentos que estavam na própria comunidade, nas próprias agroindústrias. Com isso, se fez um planejamento e um processo para poder fazer esse homólogo de hambúrguer, desde a a separação das matérias-primas, a preparação das matérias-primas, higienização também de algumas matérias-primas previamente, e a mistura delas, a pré-moldagem, congelamento e posteriormente a fritura. Com isso, a gente obteve um produto padronizado e que atendeu às exigências do mercado, tendo uma grande aceitação pelos consumidores. O mais importante desse produto é que se levou uma tecnologia social desde o laboratório para as próprias comunidades, com validade desde o ponto de vista científico, desde o ponto de vista de boas práticas de fabricação, e que fazem com que esse produto tenha um selo de qualidade desde o ponto de vista operacional, nutricional e microbiológico. Então, toda essa tecnologia social foi um desenvolvimento que foi dada diretamente para as próprias comunidades. E isso, eu acho que é o maior impacto e a maior relevância do projeto de pesquisa.
Excelente, professor Harvey Villa. Agradecemos por toda essa riqueza de informações. E em nosso quadro Fala Produtor de hoje, vamos ouvir o que nos conta Alana Licar, da Cooperativa Mista da Agricultura Familiar e do Extrativismo do Babaçu, do Vale do Itapecuru, a Coomave, sobre como foi a participação das mulheres do Babaçu no projeto.
Fala, produtor!
O processo de desenvolvimento do hambúrguer surgiu de uma parceria da nossa cooperativa junto com o pessoal da Embrapa e dos estudantes de engenharia de alimento da UFMA. Nossos conhecimentos contribuíram para a pesquisa em relação à quantidade de coco, a quais produtos a gente conseguiria fazer com os subprodutos do babaçu. Como é um alimento muito rico, faz bem para a saúde e a gente consegue aproveitar 100%, a gente acabou contribuindo dessa forma, né? Explicando como a gente utilizava, como a gente poderia aproveitar ao máximo a amêndoa e o coco como um todo, para que a gente pudesse desenvolver cada vez mais produtos e produtos de qualidade de forma saudáveis, que não gerassem desperdício. O hambúrguer para a gente trouxe uma visibilidade muito grande, porque o público vegano tem aumentado e até mesmo pessoas que não se denominam veganas acabam tendo curiosidade de experimentar e saber como é, qual o gosto tem. Ajudou muito no desenvolvimento da nossa cooperativa, porque a gente teve um número muito alto de vendas. E até hoje, quando alguma instituição ou algum político vem visitar a gente acaba fazendo, dando para degustação. A gente vai servir coffee break, as pessoas solicitam um hambúrguer, teve uma aceitação muito grande. Ajudou muito a nossa cooperativa financeiramente, assim como nossa vida também, né? E trouxe mais visibilidade para a cooperativa. A gente acaba ajudando toda uma cadeia com o nosso empreendimento.
Agradecemos a empreendedora Alana Licar pelo excelente depoimento. E vamos lembrar que na página da Embrapa Maranhão, na internet, estão disponíveis informações sobre esta e outras tecnologias. O endereço é www.embrapa.br/Maranhão. A palavra Maranhão é sem o til. E anote também o telefone dessa unidade de pesquisa para mais informações. DDD 98, telefone 3023-9014. Você pode também entrar em contato pelo site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Renata Oliveira e Flávia Bessa. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação e edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Maranhão.
A Assunto Federal.
Tem gente por aí falando em dias de 25 horas. Já pensou uma hora a mais no seu dia? O que, que você faria com essa hora, hein, Zé? Hein? Corria. Tá certo. Mas a ciência explica que não há motivo para alarde. Esse fenômeno acontece em um ritmo praticamente imperceptível, na casa de milissegundos. Os detalhes com Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Você viu circular por aí que a Terra passará a ter 25 horas por causa da rotação da Terra, que estaria desacelerando de forma contínua? A informação ganhou força nos últimos dias e não é totalmente incorreta, mas vem acompanhada de um certo tom sensacionalista. Essa variação ocorre em um ritmo praticamente imperceptível, na casa dos milissegundos. Trata-se de um fenômeno sutil, observado e medido ao longo de décadas e séculos. Segundo Fernando Roig, astrônomo do Observatório Nacional e diretor substituto da unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o fenômeno é causado fundamentalmente por causa da influência gravitacional da Lua através das forças de maré.
Não vai ser necessário fazer nenhum ajuste no calendário, nem nos relógios, nada disso vai ter que ser modificado. Esse não é um fenômeno novo, é conhecido desde o século XVIII, e ele é causado fundamentalmente por causa da influência gravitacional da Lua através das forças de maré.
Além da influência da Lua, outros fatores também contribuem para a diminuição da velocidade de rota da Terra, como detalhou Fernando Roig.
Existem outros fatores que contribuem para a mudança da velocidade de rotação da Terra, como, por exemplo, as mudanças climáticas, tanto nos períodos glaciares de baixa temperatura como aquecimento global, se a temperatura da Terra aumentar significativamente. Isso causa alterações na velocidade de rotação da Terra, mas não são alterações tão drásticas.
Fernando Roig enfatizou ainda que esse tipo de notícia, da forma em que ela normalmente é veiculada, atrapalha a divulgação científica.
Eu acredito que esse tipo de notícia, da forma em que ela é normalmente veiculada, ela atrapalha a divulgação científica porque se utilizam títulos com carácter sensacionalista e com carácter exagerado que não contribuem para um correto entendimento do fenômeno físico que existe por trás do problema.
Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Momento Serviço. Atenção, estudante, prepara, porque as inscrições para o FIES 2026 do primeiro semestre começam amanhã, dia 3 de fevereiro. São mais de 67 mil oportunidades no período. O prazo vai até o dia 6 de fevereiro. Dilson Santa Fé.
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES referentes ao primeiro semestre de 2026 abrem nesta terça-feira, dia 13, e vão até sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Os candidatos já podem consultar as vagas ofertadas no FIES Seleção. As inscrições devem ser feitas gratuitamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Ao todo, são 67.301 vagas, distribuídas em 1.421 instituições privadas para quase 20 mil cursos e turnos. O processo seletivo integra a oferta total de 112.168 vagas previstas para este ano, somando os dois semestres. Podem participar candidatos que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos, e nota diferente de zero na redação, além de renda familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O candidato pode se inscrever em até 3 opções de curso e alterar as escolhas até o fim do prazo de inscrição. A pré-seleção da chamada única será divulgada em 19 de fevereiro, com conclusão da inscrição entre os dias 20 e 24. Quem não for selecionado na chamada única entra automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação. A pré-seleção na lista de espera ocorre de 26 de fevereiro a 10 de abril. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/FIES. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Alô, moradores da Ilha do Marajó, no Pará. Você fica sabendo agora quando a agência Barco Ilha do Marajó e o Preve Barco vão estar na região agora em fevereiro. Roda aí o Caixa Notícias, é.
Caixa Notícias.
Atenção, você que está esperando os atendimentos da Caixa no seu município. A agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar. E neste mês de fevereiro, a região receberá os serviços em duas embarcações, já que os moradores também terão acesso aos atendimentos no Preve Barco, em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações oferecem os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços. Vale lembrar que no barco não tem movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data e o local em que os atendimentos estarão disponíveis. A agência Barco Ilha do Marajó inicia o mês em Gurupá. A população do município terá acesso aos serviços na embarcação de 2 a 5 de fevereiro. Entre os dias 9 e 10, os atendimentos serão realizados no município de Bagre. No dia 11, a embarcação chega a Curralinho, onde permanece até o dia 13. Já do dia 18 ao dia 27 de fevereiro, o Preve Barco atenderá os moradores de Soure. Entre os dias 23 e 24, será a vez da população de Limoeiro do Ajuru ser atendida com os serviços da Agência Barco Ilha do Marajó. A última parada do mês para a Agência Barco da Caixa será no município de São Sebastião da Boa Vista, com atendimentos dos dias 25 a 27 de fevereiro. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
E esse serviço é para o gestor aí da sua cidade. Os municípios têm até 9 de fevereiro para se inscrever na estratégia Alimenta Cidades. A iniciativa leva comida saudável para bairros periféricos. Esse prazo já foi prorrogado, hein? Mais uma chance de participar.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, prorrogou até 9 de fevereiro o prazo para que prefeituras manifestem interesse em participar da estratégia Alimenta Cidades. A extensão do período de adesão foi oficializada pela portaria número 1153, publicada no Diário Oficial da União. O novo ciclo, chamado Alimenta Cidades Mais 1000, prevê a expansão da política pública para até 1000 municípios em todo o país. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, busca enfrentar os chamados desertos alimentares em centros urbanos e periferias, onde a população tem dificuldade de acesso a alimentos frescos e saudáveis e encontra com frequência apenas produtos ultraprocessados. O objetivo é reduzir desigualdades nutricionais e ampliar o acesso à alimentação de qualidade. Com a adesão, os municípios passam a contar com apoio técnico, incluindo o mapeamento da agenda alimentar urbana e definição de rotas de implementação dos sistemas alimentares locais. As cidades participantes também recebem ofertas como produção de conhecimento, intercâmbio de experiências, mentorias especializadas, ações de inovação e apoio à captação de recursos. A estratégia foi criada por decreto em 2023 e já está em implementação em 102 municípios, com ampliações realizadas ao longo de 2024 e 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora uma última notícia. Em mensagem ao Congresso, na abertura do ano legislativo, o governo do Brasil reforçou o compromisso com desenvolvimento, investimentos e redução das desigualdades. Segundo a Casa Civil, a regulação do trabalho por aplicativos, o fim da escala 6x1 de trabalho, a PEC da Segurança Pública e o Pacto Brasil contra o Feminicídio também foram apresentados como desafios a se materializar em parceria com o Legislativo. Mais informações lá no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Vai lá! E o Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.